apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, um programa feito especialmente para responder às suas perguntas sobre a Bíblia. Professor Itamir, como vai o senhor?
Eu vou muito bem e respostas e conversas sobre a Bíblia Sagrada é algo que me anima bastante. Portanto, um abraço a você, Israel, um abraço a cada um dos nossos ouvintes. E estamos aqui para mais um Entendendo a Bíblia.
E já que estamos nas nossas saudações iniciais, eu gostaria de destacar uma pessoa que deixou uma mensagem no Facebook para nós.
Opa,
quem é? O nome dele é Edemilson.
Edemilson, então um abraço para ele. Mas quem é esse Edemilson?
Ele é daqui de São Paulo, um amigo nosso que te conhece também.
Opa, peraí,
quem é? O apelido dele é Babu.
Ah, o Babu, grande
Babu,
abraço pro Babu, lá da Vila Romana.
Exatamente.
Muito jóia, um grande abraço, Babu, que Deus te abençoe.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
A primeira pergunta de hoje, professor Itamir, foi enviada pelo nosso querido irmão Samuel.
Samuel.
É, lembra? Nome bíblico,
exatamente,
bonito,
isso.
Importante na história de Israel, né?
Muito bem.
Mas é importante na história de Jundiaí também, porque ele é de lá.
Ah, Samuel de Jundiaí.
Samuel de
Opa,
Jundiaí.
Parece que eu conheço alguém também de Jundiaí.
É, tem um outro Samuel conhecido nosso de Jundiaí também.
Muito bem.
Professor Itamir, a pergunta do Samuel se refere ao capítulo 20, versículo 27 de Lucas.
Opa.
Bom, eu vou ler, aí fica mais fácil da gente entender.
Joia.
Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão, e aí ele vai fazer a pergunta para Jesus.
Certo.
Ele quer saber quem eram esses saduceus e por que que eles não criam na ressurreição? Que negócio é esse de ensinar que não tem ressurreição?
É, então, olha só, exatamente isso que eu acho que nós respondemos há uns dois ou três programas atrás sobre alguém que perguntou sobre os fariseus. Então, os saduceus eram um outro grupo, bem importante, né, da religião judaica, e eram as pessoas religiosas que cuidavam mais da área do templo, né? Saduceus, muitos deles eram sacerdotes, muitos pertenciam à família de Levi, e eles eram mais abertos às influências estrangeiras, diferentemente dos fariseus, que seguiam estritamente a letra da lei. E os saduceus não criam em algumas coisas que os fariseus criam. Por exemplo, os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não. Então, aqui Lucas está registrando apenas isso, que os saduceus, embora não crendo na ressurreição, fizeram uma pergunta para Jesus, querendo apanhá-lo, né, numa resposta talvez errada, uma resposta fraca, fizeram uma pergunta sobre uma possibilidade da vida futura. Aí, num certo sentido, Lucas está mostrando a incoerência desse pessoal, porque eles estão querendo realmente apanhar Jesus numa resposta duvidosa.
Quer dizer, era literalmente uma pegadinha que eles queriam fazer com Jesus.
Exatamente, era uma pegadinha. Em termos nossos, é exatamente isso, né? Nos últimos dias, Jesus foi sempre alvo dessas pegadinhas, dessas perguntas capciosas, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Ressurreição existe sim. Sinto muito, nossos queridos fariseus, eles estavam certos, né? Pelo menos nessa parte, os fariseus estavam certos. Saduceus completamente enganados, porque de fato há ressurreição. E é um próprio fariseu, é interessante, né? Que depois de convertido, faz uma declaração muito interessante, é o nosso querido amigo Paulo, nosso irmão Paulo, que nós vamos encontrar na glória, ressuscitado. Se é que você que está me ouvindo também crê e aceitou Jesus Cristo e vai ressuscitar. O que que Paulo disse no capítulo 15 de 1 Coríntios? Ele disse o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Por quê? Porque temos asseverado que Ele ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar. Então, Israel, não há dúvida nenhuma, a Bíblia, eu só mencionei um texto, né? Mas não há dúvida nenhuma que a Bíblia menciona vários outros textos que há ressurreição e o Senhor Jesus é a primícia da ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitou e essa é a grande expectativa nossa de que um dia também nós ressuscitaremos e passaremos a eternidade junto com Ele.
Em vários textos de Paulo, Paulo também explica essa questão de ressurreição, mas não só a ressurreição futura, mas uma ressurreição que parece que já aconteceu, né? Porque ele costuma dizer o seguinte: nós morremos e ressuscitamos com Cristo.
Isso, nós já ressuscitamos.
Isso. O que isso significa? Como assim nós já ressuscitamos se nós nem morremos ainda?
E temos um texto também lá em Romanos capítulo 8, em que ele fala que nós já estamos glorificados.
Olha só.
Né? Quer dizer, que história é essa? Eu sempre tento explicar da seguinte maneira. Eu falo da condição e da posição. Essas duas palavrinhas merecem realmente uma explicação maior e vamos fazer isso depois do intervalo.
Exatamente.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, onde o professor está tirando as nossas dúvidas sobre a ressurreição. Que assunto importantíssimo, né, professor Itamir?
Com certeza, um assunto que nos motiva, né, a ter uma vida cristã correta, honesta, bonita diante de Deus, para que também um dia possamos estar na presença dEle com muita alegria, com muita liberdade.
O senhor disse que costuma explicar esse negócio de nós já termos sido ressuscitados.
E até glorificados, né?
E até glorificados, o senhor citou o texto de Romanos.
Isso.
Com duas palavrinhas, quais são as palavrinhas que o senhor usou?
Palavrinhas condição e posição.
O que significa isso?
Posição é a maneira pela qual Deus já nos vê. Ele nos vê hoje como nós estaremos lá no futuro. Então, ele já nos vê hoje como ressuscitados, glorificados, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Isso é, Deus já olha para nós hoje através do sangue de Cristo. Quando ele olha para a minha vida, para a sua vida, para a vida do Paulinho que está aqui na nossa frente, e ele nos vê através do sangue de Cristo, ele já nos vê completamente em ordem, perfeitos, na presença dele. Então essa é a nossa posição em Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Infelizmente, aqueles amigos que estão nos ouvindo, que ainda não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não têm essa possibilidade. Deus os vê ainda imperfeitos, injustos, e sobre eles permanece a ira de Deus. Agora, nós, pela misericórdia e graça de Deus, já somos considerados, então, já glorificados. Agora, temos a outra palavra que é a condição. A pergunta que eu faço para você, Israel, agora é a minha vez de perguntar.
Opa.
Você já é santo?
Sem dúvida nenhuma. Por causa da minha posição.
Não.
Eu já usei a sua explicação.
Não. Eu quero saber agora. Olhando para a sua vida, você acha que você é uma pessoa completamente santa?
Não.
Irrepreensível?
Não. Estou batalhando para isso.
Ah, interessante. Santo, inculpável e irrepreensível. Você já é uma pessoa inculpável?
Não.
Então, essa é a nossa condição. Nem eu, que sou o professor Itamir, eu sou péssimo, eu sou um traste diante de Deus. Na verdade, todos nós temos essa condição ainda. Estamos trabalhando, buscando, nos santificando, com o Espírito Santo agindo em nós, para que realmente tenhamos, nessa vida, alguns momentos dessa nova condição que temos em Cristo. Mas o fato é que ainda estamos presos a esse corpo, a essa natureza adâmica ainda presente em nós. Por isso é que Paulo grita lá em Romanos capítulo 7, miserável, desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a nossa condição. A nossa condição é de estar batalhando ainda essa luta interna que acontece entre a carne e o espírito. Por isso eu digo sempre, Israel, aquela pequena frase que eu bolei, mas certamente não é minha originalíssima, né? Mas é assim: torna-te aquilo que tu és. Nós já somos santos, então, na nossa caminhada, na nossa condição, devemos nos tornar aquilo que nós já somos diante de Deus em Cristo Jesus. Então, ressurreição há, sem dúvida nenhuma. Já somos ressurretos, sem dúvida nenhuma. Mas, com certeza, somos já ressuscitados através e tendo, então, essa lente que Deus nos vê através do Senhor Jesus Cristo. Mas a grande expectativa do cristão é que um dia nós estaremos na presença de Deus completamente com corpos glorificados. Vai ser uma grande festa, vai ser uma grande bênção estar na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e com certeza passarmos a eternidade servindo e adorando o nosso Deus.
E a ressurreição, professor Itamir, e concluindo lá aquele texto de Lucas que gerou a pergunta, né, inicial do programa, é que de fato a ressurreição é a nossa grande esperança, né?
Ah, não tenha dúvida, é isso mesmo.
Tanto que o Senhor Jesus diz lá no versículo 38 do capítulo 20 de Lucas: Ele não é Deus de mortos,
que bênção,
mas
hein?
De vivos, pois para Ele todos vivem.
Então, como é que todos nós vivemos? Vivemos em Cristo Jesus, né? É com Jesus que temos essa convicção, essa certeza absoluta de que estamos vivos diante de Deus, porque se não fosse por Jesus Cristo, todos nós estamos o quê? Como diz Paulo, mortos em nossos delitos e pecados. Graças a Deus, Israel, pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que nos vivifica e que nos faz apresentar-nos vivos diante de Deus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.